Vamos agora ao 10 da ordem. 10 da ordem é o recurso ordinário 304, dígito 40, do ano 2023, da primeira vara. Relator, desembargador Jaziel Ivo. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado pela recorrente reclamada, advogada Vera Lúcia Zanetti Merkel. É o 10 da ordem.
Doutor Jaziel.
Bom dia a todos.
Bom dia, doutora.
Eu voto pela reforma da sentença, condenando a empresa no pagamento da multa ante a ausência de pagamento das verbas rescisórias. É aquela discussão de fraude, né, à legislação trabalhista, né? Mascara, né? Mascarando a relação de emprego.
É, tem divergências em
É,
relação
só questão
a.
de dano moral, mas sou vencido.
É, doutor Laerte Virgínio, mas doutora Vera, você está pelo.
Está reclamada.
Pela reclamada, né?
Reclamada.
Então, com a palavra, doutora.
Reclamada recorrente.
Pois não.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, senhores desembargadores. No presente processo, discutimos a validade ou não do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes. Trata-se de um contrato firmado pelo prazo de 24 meses com a empresa constituída pela reclamante para prestação de serviço de técnica de segurança do trabalho, na obra, no aeroporto, aí em Maceió. A modalidade da prestação de serviço está devidamente prevista na Lei 6.019, de 74. Assim, a reclamada entende que não existe fraude. E restou comprovado que o gestor mencionado nos autos, que era responsável pelas obras da recorrente, sequer permanecia na cidade de Maceió. Ou seja, a reclamante não tinha qualquer subordinação. O fato de comunicar que iria se ausentar algum dia não pode caracterizar subordinação, porque a organização de qualquer trabalho depende de todos os envolvidos. Caso alguém se ausente, obviamente há necessidade de comunicar alguém, não por subordinação, mas para que as tarefas diárias sejam realizadas com um mínimo de prejuízo. Também é importante salientar o julgamento da arguição de descumprimento do preceito fundamental 324 pelo STF, de relatoria do ministro Roberto Barroso, no qual assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade fim ou meio. E há também que salientar o julgamento do tema 725, de repercussão geral, no qual reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. Assim, a forma da contratação foi ilícita, razão pela qual a recorrente clama pela reforma da sentença de piso nesse sentido, quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício. Seria o que eu tenho para sustentar. Muito obrigada pela palavra.
Foi não, do Brasil.
Esses precedentes que a douta advogada menciona aqui em sede de sustentação oral e também no seu recurso, o próprio Supremo Tribunal Federal fez uma ressalva de que realmente essas novas modalidades contratuais são lícitas desde que não fraude a legislação trabalhista. Então, no caso aqui especificamente, o juiz entendeu como presentes, a juíza, a doutora Sara Vanessa, ela entendeu presentes aqueles requisitos da relação de emprego e, portanto, afastou essa contratação, essa prestação de serviços, né, como foi feita, de forma que eu não vejo como sequer descumprindo as decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu não me lembro agora exatamente do tema, salvo engano, é o tema 756, talvez 735, talvez. De forma que os precedentes mencionados não foram violados. O que se está dizendo na decisão do Supremo Tribunal Federal é que pode sim haver a contratação por pessoa jurídica, pode sim haver a contratação pelo trabalho autônomo, todas aquela a modalidade também do motorista do transporte de carga também está lá previsto, mas desde que não viola a legislação trabalhista. Então, nesse sentido, eu mantenho o voto.
Doutor Laerte.
Sou persuasivo, doutor Jaziel, no tocante ao dano moral. E trago aqui a colação decisão do TST da lavra do ministro Godinho. no tocante a verbas rescisórias, inadimplemento rescisórias, que são consequências diretas da fraude, eu entendo que não cabe neste caso o dano moral. No mais, eu acompanho.
É, eu vou acompanhar o seu relator. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção. Uma coisa é quando exige a clandestinidade e, por algum motivo, a empresa não quis. Outra coisa é quando a empresa mascarar essa relação, criando uma relação jurídica totalmente diversa, com o intuito mesmo de burlar a lei do trabalho. Então, eu acho que aí há um ato doloso, ao meu ver, aí é uma questão mais dolosa mesmo de querer mascarar ou simular uma ação, uma relação. Então, eu acho que isso aí merece, de fato, uma reprimenda maior, considerando esse ato mais de doloso praticado pela empresa. Por isso que eu estou acompanhando o voto do senhor relator. Então, fica a maioria de votos com o senhor relator.
Muito obrigada a todos. Bom dia.
Bom dia, senhora.
Boa sessão.
Bom dia. Obrigado.